É senadora, atriz, professora de teatro na ESAP, no Porto, e na UTAD, em Vila Real. Luísa Pinto fundou e dirige a companhia de teatro Narrativa Ensaio. Entre 2007 e 2015 foi diretora artística do Teatro Constantino Neri, em Matosinhos. Realiza há quase duas décadas projetos de teatro em contexto prisional, com apresentações públicas fora da prisão. Neste momento faz um pós-doutoramento na Universidade de São Paulo, no Brasil. Tem, aliás, uma longa relação de trabalho artístico com companhias brasileiras. Conversamos no camarim da atriz na Casa das Artes de Famalicão, logo após o ensaio de imprensa da peça Anónimo, Não é Nome de Mulher, em que contracena com Maria Miguel Quintelas. A peça, com dramaturgia de Mariana Correia Pinto e encenação de António Durães, tem como assistente de encenação o brasileiro Joaquim Gama. Será, aliás, por estes dias apresentada em São Paulo. No próximo dia 1 de março, sobe ao palco do Teatro Municipal de Bragança. Agora no camarim da Casa das Artes de Famalicão, depois de ter visto Luísa desdobrar-se em três papéis de uma peça muito dura sobre o internamento forçado de mulheres em hospícios, quer durante o fascismo italiano, quer durante a ditadura brasileira, ocorre-me perguntar-lhe se, quando era miúda, brincava aos teatrinhos.
Brincava, sim. Brincava desde muito de tenra idade, porque o meu pai incentivava-nos, a mim e aos meus primos, na casa dos meus avós, a criarmos teatrinhos para animar a noite de Natal. Na Senhora da Hora, em Matosinhos, éramos 17 primos, praticamente todos da mesma idade, porque o meu pai tinha 7 irmãos e com muitos filhos, e então era um acontecimento, era mesmo programar, era programado pelo pai e pelos tios, o teatrinho que iria acontecer nessa noite de Natal. E sempre após a meia-noite, depois da distribuição dos presentes.
Mas a coreografia e a encenação estavam nas mãos do pai e dos tios de Luísa.
Eles próprios criavam o alinhamento, escolhiam o tema, claro que relacionado com o Natal, mas ainda tínhamos alguma liberdade criativa para poder fazer o que queríamos, ainda assim. Mas o teatro foi sempre muito imposto, ainda que o meu pai não seja dessa área, era da restauração. Era um público assíduo de teatro e a primeira vez que eu fui ao teatro eu tinha 5 anos, para ver teatro adulto. Que ainda não podia assistir, porque não era para a minha idade, mas o meu pai achava que o texto não poderia perturbar assim tanto e, acompanhada pelos pais, eu poderia entrar. E, portanto, fui-me apaixonando pelas tábuas, exatamente pelas mãos dele, enquanto público, primeiramente, e depois já no espaço de representação.
E qual era a peça?
Eu fui ver uma peça muito jovem, num texto que se chama Onde Vais, Luís, que era do Luís de Camões. Acho que não tenho a certeza se foi pelo Teatro Experimental de Cascais. Sei que era uma companhia de Lisboa, não consigo agora precisar, mas sei que fiquei mesmo muito, muito impressionada com aquele texto. Foi uma obra que comecei a gostar desde muito cedo e, ao contrário dos colegas, essa obra, que é obrigatória no antigo 5º ano do liceu, para mim não me assustava nada, porque eu primeiro comecei por assisti-la representada, ou seja, levada à cena, enquanto obra espetacular. E, portanto, quando peguei naquele livro gigante na escola, eu já dominava aquilo muito bem, porque já estava apaixonada por essa história, por essa narrativa.
Em que teatro aconteceu esse primeiro embate?
Eu fui ver esse espetáculo, não no teatro, mas na Casa do Infante, no Porto, onde se realizavam alguns espetáculos há uns anos e que, entretanto, parou e agora já acontecem também performances e exposições, mas já é um passado muito recente isso.
A tua infância foi muito circunscrita a este norte litoral?
Foi muito circunscrita aqui e também em Amarante, porque a minha mãe era de Amarante, então eu, nas férias de verão, passava as férias em Amarante, onde aprendi a nadar, e entre os mergulhos e fazermos teatrinhos no rio, a coisa continuava assim. Até porque tem dois nomes de lá que sempre me fascinaram muito e que eram muito falados em casa, que era o Amadeu de Sousa Cardoso e o Teixeira de Pascoais. E, portanto, foi sempre muito, muito ligada a essa história. Só mais tarde percebi que também era bisneta do António Lago Cerqueira e, portanto, um grande republicano, amante das artes, e se calhar qualquer coisa ficou aqui sem eu ter consciência disso. Mas foi muito vivida em Matosinhos, na Senhora da Hora, e lembro-me que quando a primeira vez que eu senti eu quero representar foi com uma caderneta que os meus pais me ofereceram de atores de cinema, ou seja, os meus amigos colecionavam os cromos da Heidi, e do Marco, da banda desenhada, e eles trouxeram-me com os artistas de cinema todos de Hollywood, na altura do cinema americano, e eu andava a colecionar e a achar que um dia ainda podia ser uma dessas figuras. E lembro-me que foi aí que ainda hoje a tenho guardada com muita estima, mas foi assim o primeiro sinal desse mundo mágico.
E quando e onde te estreaste como atriz?
Eu estreei-me no cinema da Senhora da Hora, precisamente, em festas de Natal. Depois, mais tarde, estreei-me já aí com 12 anos, ou felizmente ao luar, já no Aurora da Liberdade, em Matosinhos. Depois, entretanto, saí dessa vontade de ser teatro, de fazer teatro, porque queria experimentar a dança. Fui para a dança e estive um tempo ainda na dança e gostava dessa relação com as tábuas e das tábuas a contraírem-se quando as pisávamos e portanto, com um corpo ainda muito pujante, não é? Adolescente. E a dança foi muito importante para mim do ponto de vista da fisicalidade. Ainda hoje, no teatro físico e o trabalho do corpo na composição do trabalho de ator, eu percebo que ainda vou recorrer a muita coisa que aprendi na dança. Depois passei ainda, mas sempre tudo nessas artes de palco, passei para o outro lado, nessas brincadeiras, que foi querer fazer um curso de moda, porque não existia um curso de teatro no Porto na minha altura, e a única coisa mais próxima do teatro eram figurinos, poder fazer um curso de figurinos, de design de figurinos. Então fui para uma escola de moda, mas na variante dos figurinos. Fui um ano para Paris, estagiei lá depois do final de curso. Tive o privilégio de fazer trabalhos lá para a ópera, também ainda vivenciar a questão da moda, mesmo só pela moda. O que me aguçou também, e acho que me ensinou muito e despertou um sentido estético que também ajuda na questão da encenação. E aos 22 anos disse não ao teatro. O teatro está a chamar por mim outra vez e voltei até hoje.
Luísa Pinto é doutorada em Estudos Artísticos, Estudos Teatrais e Performativos pela Universidade de Coimbra. Isso foi determinante em escolhas artísticas feitas nesse tempo, ou estamos face a um percurso feito à bolina do que ia acontecendo?
Eu acho que me deixei sempre levar por alguns estímulos e pelo que ia acontecendo, mas o cotidiano e o que acontece no mundo, de uma forma global, sempre ditaram as minhas escolhas. Quando iniciei, por exemplo, o meu mestrado, estava longe de imaginar que eu iria realizar ou concretizar no âmbito do teatro com as prisões. E um dia, num espetáculo, com a Fernanda Lapa na protagonista, e eu estava a dirigi-la nessa altura, convidamos, porque o texto falava sobre a condição de reclusão, o estabelecimento prisional de Santa Cruz do Bispo em Matosinhos. E então eles foram, alguns homens e mulheres, da ala feminina e masculina. E foi um público extraordinário. E eu fiquei impressionadíssima com o comportamento e com a sede de conhecimento, a sede de uma experiência estética, de vivenciarem naquele momento aquela experiência. E convidaram-me depois para eu ir lá falar do teatro e da peça à prisão. E eu fui.
E essa tornou-se uma relação consistente e longa no tempo.
Até hoje. E, portanto, quando fui, eu percebi, não, eu quero investigar sobre isto. Porque percebi que havia muito teatro feito dentro do estabelecimento prisional, ou seja, dentro de um gueto, mas que era feito por eles, para eles, e que ficava ali. E, portanto, que não teria qualquer impacto social, porque não rompia as fronteiras nem os muros da prisão. E depois, quando fui para o doutoramento, eu quis continuar a investigar e tentar romper isso e trazê-los cá para fora. E mostrá-los à sociedade com outros olhos, com outra dignidade, com seres capazes e sem esse estigma do recluso ou ex-recluso, não é? Como um cidadão de corpo inteiro, porque já cumpriu a sua pena e pode ter direito a uma outra oportunidade na vida.
E desse modo, a encenadora Luísa Pinto foi trabalhando com reclusos que se revelavam atores. Foi uma experiência muito exigente, difícil, porque em algum momento impôs abordagens mais melindrosas ou o interesse pelo tema ajudou a ultrapassar supostas barreiras iniciais?
Não, foi muito difícil por várias questões. A primeira, porque eu não queria ceder a uma questão que a mim me incomoda. Eu não gosto muito da solidariedadezinha. Não sou assistente social, com todo o respeito que tenho pelos assistentes sociais, mas não é essa a minha função. Lá não trabalho na prisão. E como tal, eu sou artista, quero trabalhar com artistas e tenho que os tratar por igual, porque a partir do momento em que eu os tratasse com algum cuidado distinto dos atores profissionais que eu levava comigo para dentro do estabelecimento prisional, eu já não estaria, começava logo atrás. Portanto, eu já não começaria num pé de igualdade no ponto de vista do tratamento.
Mas eles sentem isso, esse teu cuidado?
Eles sentiam esse meu cuidado porque eu comecei com uma situação que inicialmente parece horrível e eu própria me questionei sobre essa minha postura, que foi, eu fiz casting, não me servia qualquer um.
E eles à procura de um preso disponível?
Não, não, porque eu acho que, lá está, eu não estou a fazer terapia ocupacional, eu quero fazer teatro e quero devolver-lhes essa dignidade que eles merecem, mas eles têm que ir à luta como qualquer outra pessoa cá fora e têm que sofrer e chorar até conseguir fazer bem. E, portanto, eu queria colocá-los, quem está fora e quem está dentro, no mesmo nível de trabalho, de representação, de dignidade, na forma como se vão mostrar socialmente. E, inicialmente, isso foi muito mal encarado, porque estava já a excluir pessoas que já estavam excluídas à partida.
Seria uma dupla exclusão. Pelo contrário, conseguiste que o palco a que acediam fosse, em si mesmo, um patamar de dignidade.
Eles achavam que não, porque primeiro nem sequer sabiam o que era teatro. A maioria deles nunca foi ao teatro, nunca leu uma peça de teatro, não teve qualquer experiência estética na sua vida, não é? Têm histórias marcantes, fraturantes, terríveis, e portanto não sabem o que isso é. Mas, no entanto, quando começamos a puxar por eles, eu e a minha equipa, que estas coisas não se fazem sozinhas, mas com os colegas atores que abraçaram estas viagens, eles percebiam que estavam a ser respeitados como gente, deixavam de ser números, passavam a ser chamados pelo nome, tinham de ser rigorosos no seu trabalho e tinham de lutar, e tinham um objetivo final. O Peter Brook diz uma coisa que eu acho extraordinária, que é: a diferença de criar um espetáculo de teatro de outra área qualquer é que há o objetivo da estreia, que é caminhamos todos para ali, não é? Depois até estreamos e já podemos ir embora, já nem queremos, não é? Pá, pronto, já está feito, agora vamos a começar outro, porque o processo é que é extraordinário e porque temos esse objetivo de o fazer bem, de o mostrar, e que é sofrido, é um parto, não é? E é um objetivo comum, não é um objetivo individual, porque todos nós precisamos, eu preciso da pessoa da luz, precisamos do dramaturgo, precisamos do colega, precisamos do encenador, é um objetivo comum. E esse lugar do humano, do objetivo comum, é absolutamente extraordinário. Os reclusos, ao vivenciarem estes processos, tinham um objetivo comum de igual para igual, em que todos precisavam, os profissionais e os não profissionais, porque eu não gosto de dizer não atores, porque se eles estão na peça são atores. Né? Essa coisinha do não é, então não chamem. Eles sentiam que ter esse objetivo comum para podermos mostrar lá fora proporcionou-lhes uma aquisição da autoestima absolutamente extraordinária.
Para poder mostrar lá fora, porque não se tratava de fazer para consumo interno da prisão.
Não, e o mostrar lá fora era muito significante. Primeiramente, aproximava-os da família. A família poderia adquirir bilhete e ir vê-los. Não precisam de esperar pelo dia da visita. Poderiam cumprimentá-los no final do espetáculo, não é? Como fazem com qualquer outra pessoa. Não se sabe se é recluso, se não é, porque a ficha artística aparece como um todo, quem é que faz o quê, ninguém quer saber, não eram apresentados como tal. Portanto, tiveram a oportunidade de viver uma vida normal naquelas horas em que estavam a trabalhar como profissionais.
Mas houve casos de superação através dessa experiência? Sentes que houve casos até tocantes, comoventes, de superação?
Houve um caso comovente de superação, que foi um senhor que fez uma das terceira peça que eu trabalhei com reclusos, que era uma adaptação do Cyrano de Bergerac, que se chamava Cicrano de Bergerac, uma adaptação de Jorge Lourado Figueira. E quando ele saiu, a primeira vez em precária, em pleno processo de ensaios, a primeira coisa que ele faz foi levar-me a primeira edição ilustrada do Cyrano de Bergerac, que foi uma alfarrevista encontrou aquilo. Como é que alguém que tem a sua primeira precária perde tempo, né, para ir à procura de um livro que lhe falaram que tinham e ir levar-me ao teatro, esse livro, não é? Eu acho que isso foi das coisas que mais me comoveu. Como outro que agora, neste momento, está a trabalhar na produção, no teatro, em Coimbra, e que era uma das pessoas que me dizia, durante os processos, quando eu estava doente e estava com gripe, tu não faltes, porque trazes-me o cheiro da rua. E esse lugar, mais uma vez digo que eu gosto de trabalhar desse lugar do humano, já está a ganho, só por isso está a ganho, não é? Porque realmente nós éramos uma ponte, nós trazíamos o cheiro da rua por cada vez que lá íamos. E eles valorizavam muito isso, então eles, aquelas horas de trabalho não era preciso dizer, opá, fica atento. E, no entanto, a serem perturbados com chamadas para ir aos juízes, chamadas para ir à enfermaria, chamadas para ir à assistente social, por aí fora, e o foco era imenso.
Ora, quer nesse contacto com o mundo prisional, quer na escolha do feminino como tema de trabalho, A aposta essencial de Luísa Pinto é a inclusão. E isso é também evidente nesta peça, agora estreada, e que a narrativa ensaio levou, entretanto, a São Paulo. Esta é uma peça que resulta de uma investigação sobre milhares de mulheres aprisionadas em hospícios, quer na Itália do fascismo, quer no Brasil do século XX. Tudo começa com um livro que a encenadora, atriz e investigadora encontrou durante umas férias em Itália.
Eu encontrei o Malacarne, que encontrei esse livro em Itália por acaso, e quando li o livro fiquei perturbadíssima, não tinha conhecimento desse hospício em Terramo, do que existiam hospícios que foram construídos e que foram organizados para internar mulheres que não cumpriam as normas impostas pelos tempos, estamos a falar na Itália fascista. E esse livro, ao ler o livro da Ana Carla Valeriano, a investigação, só para explicar que a investigação, quando acabei o doutoramento, eu dizia, não quero mais estudar, estou muito cansada. Um ano depois, fiquei com vontade de continuar a investigar. E lembrei-me, eu vou fazer um pós-doc sobre isto. E comecei com esse da Malacarne, e o Malacarne leva-me a outro livro, que foi o Holocausto Brasileiro, e que quando fui e que quis investigar, porque era na ditadura do Brasil, mas é um holocausto no Colônia que se passa entre os anos 30 e 80, um passado muito recente, e eu fui ao Brasil a investigar essa questão e confrontei-me com uma realidade impensável, e ao entrevistar muitas mulheres e familiares de algumas que continuam a sofrer, porque o Brasil nunca pediu desculpa às pessoas por esse holocausto. Muitas dessas famílias continuam sem fazer o luto porque não há certidões de óbito, desapareceram simplesmente. Não acontecia só no feminino, acontecia no masculino e acontecia com crianças.
Na verdade, milhares de mortos.
Milhares, 60 mil mortos nisto tudo. E que não se sabe, e portanto, e que tentaram esconder aquilo. Eu achei que é um tema, a importância desse não esquecimento. Foi isso que me motivou a dizer, isto tem de ser falado. E tem de ser falado, nada melhor do que agora tentarmos colocar isto na nossa carne e levarmos estas palavras pelos palcos, além de um artigo que se escreve científico, isto precisa agora do outro lado.
Mas esta peça remete-nos ainda para um hospício chamado Santa Teresa, e não há sobre isso nenhum texto original. Este texto é que é o original, este que vocês ensinam.
Este é o original. Eu estou a escrever um artigo científico que será publicado pelo Centro de Estudos Arnaldo Araújo, apoiado pela FCT, que vai sair no final do ano, sobre isto, sobre essa investigação deste hospício no Brasil, num estudo comparativo com o que aconteceu no hospício de Itália, e fiquei com muita vontade de dizer estas palavras. Eu quero dizer estas palavras. Cruzei-me na vida com histórias deste género. Mais uma vez, eu pensava que é a importância do não esquecimento. Estamos a viver também tempos difíceis, onde o fascismo ameaça, e estas ditaduras e estes regimes opressores ameaçam permanentemente voltar, e que não podemos fazer de conta, basta distrairmos-nos. E então eu disse, isto vai ter que acontecer como um espetáculo, e desafiei a Mariana Correia Pinto, a partir da investigação que eu tinha feito, entreguei-lhe algum material, e ela fez a sua pesquisa para ela escrever um texto que não tivesse relação com a minha investigação, mas que fosse agora um texto dramatúrgico para ser posto em cena. E depois convidei o António Lourens, porque não queria, apesar de falar de feminino, mas fala de muitas outras coisas, da liberdade, da dignidade, de direitos humanos acima de tudo, eu não queria de todo que isto se tornasse numa questão muito sexista. E então era importante um olhar masculino, e convidei o António Lourens, por ser homem, por ser um encenador que é, com quem eu me identifico muito.
Já foi ator encenado por ti?
E que já foi um ator encenado por mim, e que além de ser um encenador com quem eu me identifico esteticamente, tem uma qualidade humana gigante, não é só no tamanho.
É um grande homem, o António Lourens, e nesta aventura entra também um co-encenador brasileiro, porque o Brasil é um lugar onde vos levam os caminhos. E à vossa espera está a gente cujos projetos correm no gume da faca.
Quando eu entrei para o Centro de Estudos Arnaldo Araújo como investigadora, em 2017 consegui, com a diretora do Centro de Estudos, estabelecer uma parceria com a SP Escola de Teatro, que é uma escola muito particular, porque ela está localizada num território de São Paulo que há uns anos atrás era bem perigoso, onde estavam drogados, pessoas com grandes problemas de discriminação social, pessoas muito vulneráveis, mas com problemas de toxicodependência, travestis, e que eram absolutamente discriminados e maltratados. Essa escola albergou toda essa gente. Há muita gente que saiu da rua e que está a trabalhar desde a recepção, na produção, no apoio à produção, na cenografia, na sonoplastia. Portanto, é uma escola que é um grande exemplo e tem sido bem premiada pelos seus objetivos. E então propus, na altura, à Escola SP de Teatro ser co-produtor e levar-nos com este espetáculo lá, porque estamos a falar do Brasil e de uma questão que também é pertinente para eles, que lhes importa muito falar, e é isso que vai acontecer. Portanto, nós vamos agora fazer lá duas apresentações em São Paulo, logo se termina aqui já na primeira semana de fevereiro.
O grupo não fica muito tempo no Brasil. Tem espetáculo marcado para 1 de março em Bragança e para 4 de março em Estremoz. Mas Luísa Pinto está à volta e meia no Brasil. Essa é uma ligação muito intensa. O Brasil é um fio que Luísa está sempre a puxar.
A questão luso-brasileira interessa-me bastante. Nós conseguimos ter algum conhecimento de tudo, ou a maioria do público, de tudo que se passa lá, desde a literatura, às artes plásticas, ao cinema, ao teatro, porque o Brasil nos entra pela televisão dentro há 40 anos, e eles têm muito pouco de nós. Ainda hoje, a maioria do Brasil conhece Gil Vicente, que está no plano curricular, conhece a Amália, o Cristiano Ronaldo, e provavelmente o Fado, não é? Ana Marisa, além da Amália. Um pouco mais, então, é importante que eles tenham, levarmos coisas de lá, e daí é que quando eu estava, portanto, no Constantino Neri, criámos um festival luso-brasileiro, era um festival lusófono, onde se levavam textos, aliás as peças teriam que ser textos dramatúrgicos ou até poesia de ambos os países, exatamente para ter essa troca de conhecimento, de produção de conhecimento, nesta lusofonia, mas principalmente de um português de Portugal e de um português do Brasil. E já vou há 18 anos consecutivos para o Brasil, ou porque vou dizer poesia, ou porque vou lá dar workshops ou masterclass, ou porque também consigo depois trazê-los cá para trabalharem comigo. Agora, desta vez, vamos em coprodução. Já dirigi a meias com encenadores lá, e o contrário também aconteceu. E tem sido assim.
E tens trabalho académico na Universidade de São Paulo também.
E agora estou a fazer um pós-doc na USP, na Universidade de São Paulo, precisamente com esta investigação que resulta depois neste espetáculo.
Falaste há pouco em Peter Brook, que desacralizou a noção de palco. Qual foi o palco mais estranho em que montaste um espetáculo?
Eu já fiz alguns percursos performativos. Eu gosto muito de arquitetura também, então eu cruzo muito o teatro com a arquitetura, que é habitar determinado equipamento, determinado edifício, de uma forma contrária à original. Ou seja, não era suposto que ela fosse habitada como um espaço de representação teatral. E então, já fiz em museu, já fiz na igreja do Cisa, no Marco de Canaveses, e que foi uma experiência extraordinária. Já fiz em claustros de convento, já fiz nas ruas, em projetos formativos, já fiz em pão de forma.
Como foi essa experiência?
Era uma experiência muito íntima, porque só podiam ir 5 pessoas por cada vez, não é, de público, e era uma viagem, e durante essa viagem acontecia todo o espetáculo numa conversa muito íntima com o público. Já fiz no monte também, só quase à espera como se fazia na Grécia Antiga, à espera que o sol se colocasse na posição ideal para termos uma luz fantástica.
No Monte Alentejano.
No Monte Alentejano, onde foi uma experiência também incrível, porque tínhamos uma sonoplastia muito natural, que é ter essa experiência também de ouvirmos tudo o que é pássaros, tudo o que é sons, os bichos da terra e aquela luz maravilhosa de um pôr do sol. Já fiz numa carruagem também, numa estação de comboio, e já fiz também em lugares inóspitos, como as prisões, não é? Que são lugares de difícil vivência. Mas habitar e cruzar realmente o teatro com a arquitetura é um dos lugares do teatro que me fascina bastante.
E há ainda um lugar preciso onde não pudeste concretizar um projeto teatral, mas que não perde pela demora?
Tenho, e que tenho uma sede imensa de concretizar, que é o Mosteiro de Ancedo. O Mosteiro de Ancedo em Baião é o lugar que eu gostaria de habitar teatralmente. Pelos recantos, eu sei que ele agora está a ser recuperado pelo Cisa, mas gostaria muito, até pela área envolvente, aquilo é muito cinematográfica, aquela paisagem, o que me dá também para fazer um cruzamento de disciplinas. E gostava muito de levar lá um trabalho que estou a pensar, mas esse é o lugar que eu gostaria agora, não, um lugar não convencional, onde eu gostaria agora de apresentar um espetáculo com uma narrativa distinta daquela que estamos à espera para aquele lugar.
Luísa Pinto foi durante alguns anos diretora artística do Teatro Constantino Neri, em Matosinhos. Isso marcou-a profundamente.
Foi uma experiência incrível de crescimento profissional, de produção mesmo de conhecimento. Foi um convite pelo saudoso Guilherme Pinto, que foi o homem que recuperou aquele teatro. Eu já lá fazia teatro na garagem da Câmara há muitos anos. Já tinha criado alguns públicos, já tínhamos experienciado algumas coisas e então na altura eles decidiram convidar-me por essa relação que eu já tinha. Era nascida e criada em Matosinhos e fazia teatro lá. Foi uma experiência do ponto de vista da organização de um espaço, de se trabalhar os públicos para uma comunidade, para uma cidade que não fosse o meu umbigo, que fosse ouvir a população, que fosse sentir ainda mais, ainda que eu tivesse nascido naquela terra, como é que deveríamos formar e fidelizar esses públicos. E foi um espaço de criação durante 8 anos que eu estive lá. E foi um espaço de profundo intercâmbio, de troca de experiências entre as companhias todas que lá levamos, as tertúlias que fizemos, os colóquios que chegamos a fazer. Foi aí que levei 3 espetáculos, por exemplo, do Carlos T, à cena em que foram criados originalmente para isso. Criámos esse tal festival lusófono e, portanto, foi muito importante. E depois foi uma fase. Eu queria continuar. Estava a terminar o meu doutoramento, eu dou aulas, que é uma coisa que eu gosto muito, não conseguiria conciliar tudo, e o teatro e o palco falou mais alto e, portanto, tive que sair do gabinete para continuar a ser feliz e continuar no palco e na investigação, que é aquilo que eu gosto muito.
E que aulas são essas que dás na ESAP no Porto e na UTAD em Vila Real?
São unidades curriculares distintas. Eu leciono nas unidades curriculares de interpretação, expressão dramática, estética teatral e corpo e movimento. E dou ambas nas 2 escolas. São escolas distintas, até porque geograficamente influenciam quem as habita, mas são experiências riquíssimas e são 2 lugares que me estou a sentir muito bem. E numa já no Porto já há muitos anos, em Vila Real agora há 4.
A Companhia Narrativa Ensaio, que Luísa Pinto dirige, é uma das que anda quase sempre com a casa às costas. É a necessidade de sobrevivência que impõe essa incerteza, ou há também o peso de um espírito andarilho, de um gosto vadio?
Há um pouquinho as 2 coisas, ainda que pese mais, a necessidade de que, se não se consegue de uma forma, terá de ser de outra, não é? E andar com a casa às costas. Essa é a realidade de grande parte dos meus pares. É andarmos com a casa às costas. Eu ando muito com a casa às costas, porque quando pensamos nos projetos e não há dinheiro, os orçamentos são muito curtos, temos que pensar numa cenografia que seja muito portátil, porque andamos exatamente assim, não é? Tipo saltimbancos de um lado para o outro, ainda que isso nos começasse a contaminar e agora já teria dificuldade em me focar num só lugar. Porque eu acho que o teatro também tem essa função, que é descentralizar, é chegar a lugares onde as pessoas não têm facilidade de poder ver determinados projetos que só se conseguem assistir nas grandes cidades. E agora, por exemplo, o facto de conseguirmos e insistirmos em territórios mais isolados é porque os públicos também têm sede, é porque o teatro tem essa função de ir educar, de ir formar, de ir fidelizar e de chegarmos lá. Então, essa sede do mundo, ainda que nesta circulação nacional de territórios e de lugares, de coisas que nós vamos descobrindo e que nos inspiram até para outros projetos, já está assim muito, já começa a correr no sangue, ainda que não tivesse iniciado por essa questão. Foi iniciado por falta de recursos, obviamente, no início, andar com a casa às costas.
Entretanto, não é choramingas sublinhar as dificuldades com que se deparam grupos de teatro com estas características.
É a realidade pura e dura, infelizmente. Andamos há não sei quantos anos à espera do 1% para a cultura. Não conseguimos. Portanto, se o dinheiro não chega, mais de metade vai ficar de fora, não é? Portanto, não conseguimos trabalhar. Porque enquanto não se reforçar financeiramente, não é, o orçamento para a cultura, é lógico que o dinheiro não vai chegar para todos. E há muita gente que fica com os projetos de fora, como eu já fiquei, que já me candidatei, era elegível, mas o dinheiro não chega e, portanto, também fiquei de fora. Não é?
Há gente a passar mal?
Há gente a passar mal e a pandemia foi um exemplo disso. Tivemos muitos, muitos colegas a passarem francamente mal, e nomeadamente na área dos técnicos. E ainda assim, eu sou uma privilegiada porque dou aulas. Na pandemia dei aulas online e os meus colegas que não dão aulas, como é que viveram, não é?
Os da luz, os do som.
Os da luz, os do som, e mesmo atores que não davam aulas e que ficaram sem conseguir concretizar alguns do seu trabalho e que ficaram sem receber. Foi uma fase dura, dura.
Luísa Pinto ensinou mais de 30 peças, cruzou-se com autores como Carlos T. e outros. Isso supõe a criação de grandes cumplicidades, não apenas em função de afinidades estéticas.
Para fazer teatro eu tenho de ser feliz, e então eu só faço o teatro em família. E a família não é porque, ah, é sempre para os mesmos. Não, eu acho que isso faz parte da vida, não é? São as pessoas com quem nós nos vamos cruzando, que nos vão contaminando, que nos vão influenciando, que são as nossas referências, com quem eu quero trabalhar. Eu conheci a Fernanda Lapa, por exemplo, e ela foi uma enorme referência para mim, com quem eu aprendi muito e que tinha um desejo enorme de trabalhar com ela e que se foi concretizando e que foi ficando. Quando conheci o Carlos T., que já lá vão muitos anos, aconteceu o mesmo, com o Durens o mesmo. Portanto, essas referências das pessoas com quem nós nos vamos cruzando e com quem aprendemos, e eu andava de bloco e apontava tudo que eles diziam e falavam e assistia aos ensaios e a forma como pensavam o espaço da representação, era onde eu queria estar, era nessa família, não é? Que é a família que nós escolhemos. E então é natural, por toda essa identificação do ponto de vista estético, do ponto de vista do conhecimento, na forma de fazer e nesse lugar que para mim é muito importante, que é a qualidade humana. A qualidade humana tem de estar ali. E essas pessoas reúnem tudo isso e eu insisto em trabalhar com essas pessoas de formas distintas, porque também todos juntos começamos a sonhar com o próximo. A estreia, começamos a sonhar com o próximo.
Fernanda Lapa terá sido o grande farol que surgiu no caminho profissional de Luísa. Como é que se conheceram?
Eu conheci a Fernanda Lapa quando fui assistir, já assim, pessoalmente, estando com ela pessoalmente, foi quando fui assistir às Bacantes, uma encenação da Fernanda nos Jardins da Gulbenkian. Penso que em 95, 96, por aí. Era uma encenação dela, da companhia dela. Aliás, ela abre a companhia Escola de Mulheres com essa peça. E eu esperei por ela no final e disse, eu tenho que conhecer esta mulher, esta encenadora, tenho que conversar com ela, estava fascinadíssima. E ela esperou. Deixou, só me disse, espera um bocadinho, não é? Olhou para aquela miúda que estava ali a querer conversar com ela, e ela teve aquela humildade toda, depois de estar cansadíssima, depois de uma estreia, de ter imensos convidados e amigos e familiares, de dar tempo a uma miúda que queria falar 5 minutos com ela. E claro que esse gesto, lá está, desse humano, me tocou muito. Comecei, pedi-lhe para estagiar com ela, e ela disse logo que sim, fiz logo um estágio com ela como assistente de encenação e depois disso começamos a trabalhar juntas. Ela fazia coproduções comigo, eu fazia coproduções com ela, de convites, hora de uma, hora de outra. Ela dirigia-me espetáculos que eu era a primeira ideóloga, mas que eu achava que ainda não tinha capacidade para encenar e não confiava no meu trabalho, e então tinha que quase pedir à mãe, ou mãe, ou mãe, tens de ser tu. E há um dia que a Fernanda aceita e diz-me, quando chega cá ao Porto, pois, mas eu tenho uma coisa para te dizer, é que não sou eu que vou dirigir o espetáculo, vais ser tu. Eu disse, eu não vou. E ela, não, mas quem vai fazer a protagonista sou eu. E tu vais dirigir-me. E se eu te estou a dizer isso é porque tu és capaz. Isto foi assim o maior voto de confiança.
E por uma consagrada como ela, com um peso que tinha de influência sobre ti, é brutal.
Sim, e fiquei assustadíssima na altura, mas agradeci-lhe muito, que eu acho que é mais uma vez uma prova de amor, de generosidade, que é, esta miúda precisa de ser atirada e eu já sinto que ela é capaz. E portanto, se ela não fizesse isso, eu ia continuar, se calhar, a fugir desse lugar, que é um lugar onde eu sou tão feliz e que acabei por vir a fazer uma carreira académica na investigação e nessa área de estudar cada vez mais a encenação. Mas esse empurrão foi absolutamente decisivo para mim.
E agora que és chamada a ser atriz, como é que a encenadora que não deixas de ser olha para aquela outra que és tu em palco?
Eu gosto muito e estou a ter um prazer imenso em estar ao palco, porque eu já estive outras vezes no palco. Agora, há 8 anos, esta parte é que tenho estado só a encenar. E tem sido um regresso feliz este processo. Eu não sei o que é que vai prevalecer. Eu gosto muito de ser atriz. Há um fascínio imenso pela encenação e acho que vai ser o lugar onde eu vou insistir mais, porque não vou conseguir deixar de ser, e é para isso que eu estudo muito. Mas sempre que desejar ou que voltar ao palco e que algum encenador entenda que serei capaz, ou que eu própria de repente queira levar um texto qualquer, farei, sim.
E a menina que encenou Fernanda Lapa tem o desejo nunca formulado de um dia encenar que atores?
curiosamente, com quem eu um dia não sei se é encenar, mas talvez sim, encenar, é uma atriz que também é uma excelente encenadora, que é Maria João Luís, que somos amigas, e não é por medo, eu tenho o desejo pela atriz extraordinária e encenadora que ela é, por toda aquela criação que ela deita por todos os poros, não é? Que ela expulsa por todo o lado, mas lá está, e que é um animal de palco, gostaria muito de trabalhar com ela, não sei se ao lado dela, se a dirigi-la, mas é uma mulher, curiosamente, encenadora e atriz. Há muitos homens com quem eu gostaria de trabalhar, dirigindo, estamos a falar de atores e encenadores portugueses. Quem é que eu gostaria muito de levar à cena como homem? Tenho mais dificuldade porque eu acho que tenho um dos melhores com quem tenho trabalhado, que é o António Durães, então ainda estou assim muito contaminada por isso.
Este país tem noção do peso do António Durães como ator?
Eu acho que não. Eu acho que as pessoas sabem que ele é mesmo muito, muito bom, mas acho que ainda não têm essa consciência. E da geração dele é difícil encontrarmos alguém com toda esta qualidade. Há outros atores, o próprio João Mota, por exemplo, aqui no Porto, também é outro ator da geração que eu gostaria também de trabalhar. Mas atores mais jovens que nós temos absolutamente extraordinários, o Nuno Lopes, por exemplo, não é? O Carlote Cota... Sei lá, há tanto jovem por aí a nascer que são absolutamente maravilhosos. Nas mulheres, uma Carla Galvão, que também já dirigi, já tive esse privilégio. Mas há tantas neste momento.
E fala-nos desta miúda que contracena contigo em palco nesta peça. Porque esta miúda é um bicho do teatro. Que futuro antevês para ela, para a Maria?
Eu antevejo um futuro muito risonho mesmo, porque ela é muito jovem e é um animal de palco, como disseste. Ela foi aluna do Durães, também na ESMAE, e portanto foi quando se falou no nome dela, que acho que foi a Filipe, em conversa no espetáculo anterior, que se falou na Maria Quintelas, e o Durães disse logo: ela é fantástica, e portanto foi aluna dele, e ela revela-se desta forma. Eu conheci o trabalho dela até mais ligado a comédias, portanto ela é um clown incrível, e ainda não a tinha conhecido neste registro, e é surpreendente. Eu acho que ela, as pessoas têm de a ver em palco, porque é uma jovem promissora.
Nesta peça, uma das personagens em que Luísa Pinto se desdobra vai esticando no palco uma fita daquelas que a polícia usa para delimitar zonas de acidente. Mas porquê este adereço numa peça onde não há polícias?
Essa questão das fitas... Ela aprende-se muito com a questão do confinamento e de ir ficando cada vez mais preso, cada vez mais apertado, de uma questão da respiração, de não termos espaço para nos mexermos, de tentarmos depois lutar a barreira, e por isso é que nós brincamos com a fita e atiramos a fita quando nos enervamos, não é? Tentar romper isso. Mas prende-se com a própria dramaturgia e a escrita da Mariana, que é... Nós aqui temos esses três tipos: a mulher que é torturada, temos as perspectivas da torturada, da que vai torturar, mas que também leva uma repreensão de cima e também tem que obedecer ordens a quem está em cima dela, não é? E, portanto, e há toda uma máquina de construir monstros nestas relações de poder. E a única forma de nós mantermos esta gente controlada são duas: é encharcados em medicação, né? Quanto mais, antes a mais do que a menos, né? Tirar, como diz a peça, a lógica da comida é contrária à da medicação, é antes a menos do que a mais, para enfraquecer e até morrer, mas irem confinando, apertando cada vez mais, apertando, as pessoas enlouquecem e não aguentam, não é? Então é mostrar que realmente nós estamos permanentemente oprimidos, em repressão, quer pelo ponto de vista do texto, quer pelas relações de poder, quer pelas próprias nossas opressões. Nós temos opressores dentro da nossa cabeça. O facto de termos medo de qualquer coisa é uma opressão. Então eu tenho que resolver essas opressões na minha cabeça, e eu não deixo, provavelmente, muitas vezes, conseguir ir mais além, seja até no âmbito profissional, na questão pessoal, na forma como me apresento socialmente. Provavelmente eu não consigo ir porque estou sempre a sentir-me encurralada, sempre a sentir-me presa, sempre a sentir-me presa, e isto somos nós.
E assim temos um manifesto que não cai na tentação do panfleto, mas nos vai ao focinho, sem condescendência.
É, a ideia é essa, é que não seja um comício, mas que tem que ser gritado para dentro, não para fora, de mostrar: isto aconteceu, né? E temos de falar disto porque pode voltar a acontecer. E o que está no texto e que a Mariana expõe ali nos diálogos e nos monólogos que lá estão, sobre esse sofrimento interior, individual, mas também nesse coletivo, e dessas relações de poderes que falava há pouco, o símbolo da polícia está ali não como uma coisa contra a polícia, mas como um símbolo de limites, né? De limite do espaço social, de limite do espaço interior da personagem, do cidadão, da sociedade, da plateia que lá está. E nessa questão do manifesto, de que é importante esse não esquecimento e de ouvirmos para não nos tornarmos autistas, né? De fazermos de conta e atirarmos para debaixo da mesa porque não nos interessa falar disso. Não vamos falar. O Recatada no Lar ouvimos ainda este ano no Brasil e já ouvimos em outros momentos aqui por outros, não é? Nas suas campanhas, nos seus programas eleitorais. É importante pensar nisso.
E quando cai o pano e sentes necessidade de ir apanhar ar, onde te levam os caminhos?
Esta peça, neste processo nos últimos dias, o que tem acontecido é óbvio que demoramos, acho que acontece o mesmo com a Quintelas, mas ela poderá falar por ela, mas eu demoro aí uns 5 minutos, eu preciso respirar, até porque é muito violento fazer 3 personagens com idades distintas, corpos distintos, emoções distintas, e num espaço de segundos, não é? Não temos quase tempo de instalar essas memórias e essas emoções. E desgasta pelo que estou a dizer e pelo que estou a ouvir da minha parceira de palco, não é? Portanto, desgasta muito. Eu preciso de 5 minutos para colocar cá fora toda essa energia, deitar algumas lágrimas, sim, que para conter no palco, para não ser demasiado, tenho de as deitar depois, e beber um copo. E logo a seguir, eu vou normalmente para o lugar, um dos lugares melhores do mundo, que é para o colo dos meus amigos. É aquilo que eu faço. Eu saio e tenho que beber um copo com os amigos, ou na minha casa, ou na casa deles, porque sei que ali naquele momento eles não vão falar disto, eles vão falar de outras coisas bem mais suaves. E se eu estiver mais frágil e sem forças e sem vontade de rir, eles vão estar ali. E, portanto, eu preciso de vivenciar nessa noite outros ambientes, outras atmosferas que não estas, que são muito pesadas. Foram muitas horas a trabalhar.
Mas se tiveres um dia ou dois para poder zarpar, que lugar é que tu escolhes?
Para poder zarpar?
Sim, sim.
O Douro. O Douro, o Alentejo. Eu escolho territórios isolados. Eu gosto muito de mar, mas só me posso isolar no inverno, porque é quando ele é menos massificado. E se eu precisar de me isolar, eu vou escolher sempre esses territórios bem, bem isolados, como fiz agora ainda antes do Natal, que fui para o Douro. Estive lá quase sem ninguém, numa casa em residência artística individual, fechada, só a contemplar o nada, e que era o tudo para mim. Naquele momento era daquela paz que eu precisava, do cheiro, e algum cheiro daquele lugar trouxe-me memórias do cheiro da minha rua da infância, que foi incrível. Quando posso também, gosto muito de ir para o Alentejo. Gosto da Zambujeira no inverno ou no outono. Gosto de ir à Covilhã, por exemplo, também. Essa já mais na primavera, não tanto, mas estive também este ano, já no início do inverno, e aquela solidão daquela serra, que é assustadora, nunca me tinha assustado. Assustou-me no primeiro dia que lá cheguei e depois trouxe-me uma paz inexplicável e um sossego inexplicável. E aquela paleta de cores foi, de facto, mesmo... Eram as cores que eu estava a precisar de ver naquele momento, porque este processo foi um processo muito a preto e branco. Não é? Foi um processo muito a preto e branco.
Mesmo quando se refugia na serra, bebendo as cores da urze e da giesta, ou estendendo os olhos pela paisagem glaciar, a voz de Luísa pede um jogo de luzes e gestos que a chamem para as tábuas onde o espetáculo prossegue. André Tenente editou-a como se apurasse todas as indicações de um roteiro de teatro, e o sonoplasta José Guerreiro cuidou do desenho de som como se abarcasse a voz de todos os atores das histórias contadas ou por contar. O som é, aliás, para ele, a instância de reforço do sentido dramático das palavras. Só assim a sonoplastia nos dá as cores da urze e da giesta.